foi campeão e tínhamos eliminado eles na Copa do Brasil. A gente sabia que eles tinham vontade, mas a gente, desde de início, a gente sabia que tínhamos que entrar melhor que eles, por cima deles, tínhamos que ganhar duelos. E foi isso que fizemos. Entramos desde o primeiro minuto até o último com concentração máxima, como se fosse uma final. E agora é continuar a trabalhar, pensar no CRB e continuar o nosso trajeto e o nosso objetivo.
Esse tipo de atuação aqui credencia o Operário para brigar lá em cima, né? Até por uma vaga direta para a Série A?
Eu acho que a gente deve pensar jogo a jogo, né? Vamos pensar jogo a jogo. A gente tem trabalhado muito, a semana tem sempre corrido bem, temos trabalhado no duro, então agora é continuar, é jogo a jogo. Agora vamos descansar com a família e segunda-feira, terça-feira voltamos aos treinos e pensar no CRB.
Muito obrigado, Berto. Atacante de Cabo Verde que vai fazendo uma grande Série B pelo Operário. Deixa eu ver aqui, o Pablo também está falando do outro lado.
Estamos de parabéns por essa excelente vitória.
E a Série B é muito difícil, né, Pablo?
Difícil pra caramba, desculpa a palavra, pô. Tô apanhando todo jogo, tomando porrada esse jogo. Não saiu um jogo sem tomar uma porrada, hoje eu tomei outra, faz parte, né? Mas é muito difícil, a gente tem que... Tá no começo ainda, mas assim, esse começo lá na frente faz muita diferença, porque você ganha um jogo agora, você vai lá pra cima. Você perde um jogo, você vai lá pra baixo. Então a gente tem que continuar nesse nível, continuar nesse ritmo. E a gente tem um objetivo muito claro e a gente tem que... Todo jogo como tratar como uma final.
O que aconteceu entre você ali aqui para Paiquerê, Pablo? Entre você e o experiente também, né? O Wallace no primeiro tempo.
É, coisas de jogo, acho que cabeça quente, tratando de um clássico. Eu senti que ele tentou me dar uma cotovelada e ele sentiu que eu tinha chutado ele. Acabou até, depois eu fui investigar, a primeira coisa que eu pedi, porque eu tenho muito respeito por ele, pela equipe do Londrina, sou nascido em Londrina, sou criado lá. É, amo a cidade, estou sempre lá em Londrina, em Cambé, minha família está sempre lá. E eu cheguei no vestiário para ver se eu não estava equivocado. E realmente teve um braço, teve uma trombada da minha perna na dele, mas acho que nenhum dos dois foi na maldade. Mas no sangue do jogo, nos nervos ali, acabou tendo a discussão. É só pedir desculpa para ele, ele provavelmente vai pedir para mim e tá tudo certo.
O VAR te tirou um golaço, hein?
Cara, que pecado, né? Faz parte, é a justiça hoje do futebol. Se estava impedido, tem que ser marcado, não tem muito o que fazer. Acho que não é nada injusto, mas é uma pena porque acho que em todos os sentidos foi o jogo, foi um golaço, né? Muito tempo com a posse de bola, muito tempo trocando passe para depois sair a finalização. Uma pena o gol não ter valido.
Obrigado, Pablo. Pablo, moço de Cambé, de Londrina, né? Falando aqui no microfone da Paiquerê, ao final desse jogo em que o Operário passou por cima do Tubarão, infelizmente, né? Operário 3-0 aqui no Germano Krieger.
A gente viu o carinho do Pablo com Londrina aí no jogo mesmo. Rapaz do céu. Segundo tempo do Pablo foi uma enormidade, né? Não jogou nada no primeiro tempo, jogou muito no segundo. E mais uma vez, né? O Londrina faz o que faz em campo, ninguém quer falar. Aliás, parabéns ao Everton, tá? Muito criticado, até com justiça, não tem feito bons jogos mesmo desde que chegou. Mas ele falou, né? Time de sujeito homem, e ele foi homem de falar, né? Tudo bem, não é nada demais o que ele falou, mas, pô, sério mesmo que todo mundo, toda vez que o André perder um jogo, vai passar reto? Vai ir direto? Com uma imprensa, e aí não só falando sobre a Paiquerê, mas englobando toda a imprensa de Londrina que acompanha o Londrina em todos os jogos, em todos os lugares. É um pouco inacreditável, assim, que realmente todos os jogadores vão ter esse comportamento em todas as derrotas, né? É assim que funciona em todas as derrotas? Mais uma vez vai ser assim? Então, as lideranças precisam falar, né? Alguém precisa falar. O que está acontecendo, por que que o time técnica, mental, taticamente, nada acontece no Londrina, 6 jogos sem vencer, e essa é a resposta pro torcedor, lembrando o que, né? A semana inteira, ninguém falou nada. Para isso, essa era a resposta que ia ser dada? Não tem muito o que falar.
Vanderlei
Almagro.
Até mesmo para acrescentar na fala do Pablo, quando ele disse para o Reinaldo que se perde, cai lá muito na tabela e se ganha, sobe muito, é verdade, porque o Operário começou a rodada em 10º e hoje é o 3º colocado com 12 pontos na tabela de classificação. Então, saltando aí 7 posições na tabela da Série B.
Não quer falar? Tudo bem, mas joga bola, né? E outra, agora tivesse
ganhado... Se jogassem, falariam.
Exato. Tudo bem, agora passa a semana inteira, como você disse, sem nada, enfim, tem muita coisa errada aí nesse Londrina, quando a ideia era quando chegou que era aproximar com o torcedor. E outra coisa, se não quer falar, não fala, mas pelo menos joga bola, nenhum dos dois está fazendo.
E o detalhe é o seguinte, eu vou insistir numa pergunta que eu fiz, até conversei fora do ar com o Matheus Camargo, uma pergunta que eu fiz ao Berintani justamente sobre isso, né? Você vem numa sequência de resultados negativos, existe um risco enorme, né? Do grupo se encolher, né? E isso é muito arriscado, porque o grupo se encolhendo, ele não produz, e aí a coisa vai se complicando a cada rodada. Então, esse é um risco enorme, né? O time vai entrando no buraco e não encontra mais forças, mais confiança para sair dele. Isso aí é um risco enorme para a sequência dos próximos jogos, né?
E tem um ditado, não, o que é fato no futebol, você se acostuma, em cima dessa linha que você está citando, Reinaldo, e perder. Você acostuma a perder, cara, e vira normal.
É.
E a coisa, é um discurso preparado. Os principais não falam, aí não tem coragem de falar nessa hora, essa que é a grande realidade. Agora precisamos levantar a cabeça, olhar para frente, que o campeonato ainda é longo e tem começo pesado. Aí vem o próximo jogo, o discurso vai ser o mesmo também.
Exatamente. E é perfeito, porque a gente tem que lembrar do que foi dito pelo dono da SAF do Londrina, o Guilherme Bellintani, né? Ele falou que a pontuação do Londrina nem era tão diferente do que ele esperava. Ele falou isso na coletiva de imprensa na última quarta-feira. Acho que falou também na exclusiva pro Reinaldo sobre isso. Mas, gente, vamos lá. Se o time não consegue resultado, é esse ponto que o Vanderlei falou e que o Reinaldo também falou. Como que você vai passar isso pros caras? Gente, tudo bem vocês perderem esse jogo, tá? Porque na minha planilha, no meu caderninho, tava tudo bem perder esse jogo, ok? Tudo bem vocês empatarem esse jogo em casa, porque na minha planilha, no meu papelzinho, tava tudo bem. Gente, futebol é feito de gente. É feito de ser humano. É feito de pessoa que sente, né? Então, assim, de jogador que joga e de jogador que não joga. Vale ser destacado também. Mas, esses caras, talvez eles possam jogar mais do que eles jogam, né? Talvez possa acontecer desses caras comandados...
Tá perdendo a confiança.
Esse time perde a confiança. O time já não é tão forte. O time já não consegue ter jogadores que resolvam jogos. E aí você vai entregar pros caras, falando exatamente isso, pô, tudo bem, na nossa planilha, no meu papel aqui, tava tudo bem perder esse jogo. Então, assim, o planejamento, gente, tem que fazer parte da bola mesmo. O planejamento é perfeito, porque você tem que ter a conta no azul lá no final. Mas, futebol é feito com futebol. Tem uma entrevista muito boa do Tim Vickery, que é um jornalista britânico, tal, ele reside no Brasil, e ele falando sobre a questão do Tottenham. Não sei se todo mundo acompanha, né? Tô entrando nessa seara pra explicar mais ou menos o que eu quero dizer. E o Tottenham, ele tava brigando pra não cair na Premier League. É um time bilionário, né? Um time milionário. Chegou um dono novo lá no Tottenham, e o dono do Tottenham quer fazer dinheiro com o Tottenham, justíssimo. Até porque ele comprou o clube. Mas, ele disse, né? O Tim Vickery é torcedor do Tottenham. Futebol não se faz só com dinheiro. Futebol se faz com futebol. Dinheiro no futebol, você não faz com mais dinheiro, você se faz com futebol. Então, assim, pra você chegar lá no resultado final, esse time precisa ir jogando e precisa se acostumar a ganhar. Por quê? Se você coloca um menino, e aí eu vou entrar no Londrina, se você coloca um menino desse do projeto Sub-23, 1, 2, 3, num time experiente, num time pronto, num time bom, num time que você olhe pra um ataque, tem um grande atacante, pra um meia, tem um grande meia, pra um zagueiro, tem um grande zagueiro, enfim. Se você coloca esse menino nesse time, talvez ele renda. Se você colocar esses meninos pra serem colocados desse jeito que estão sendo colocados no Londrina, esses meninos só vão se queimar, porque o Londrina não tem um time forte pra sustentar essa rapaziada. Gente, o banco do Londrina hoje, eu vou ler o banco do Londrina pro torcedor, tá? O banco do Londrina, torcedor, é algo inacreditável. Era André Dominique, André Cardoso, Fabiano, Cauê Leonardo, Caio Maia, Chumbinho, Juninho. Esses meninos não tinham minutagem profissional até ano passado. E tudo bem você ter essa rapaziada no elenco, se você tiver no time um peso maior. E é claro que eu não falei alguns jogadores mais experientes, como o Thales, que entrou no segundo tempo, o Heron, que entrou no segundo tempo, então o Gabriel Lacerda, que não tem entrado mais. Então, assim, é um time, até que ponto o Londrina, né? Até que ponto o Londrina está sendo preparado para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro? O Londrina está jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro com dois jogadores que eram reservas na Série C. E o Iago Lincoln melhorou. Então, hoje se justifica a titularidade dele. O João Tavares nem jogava a Série C. O Caio Rafael, que voltou do Linense, não pisava em campo na Série C. Gente, o planejamento eu entendo, mas alguma coisa foi feita errada pra esse início de Série B. Tomara que melhore, tem 31 jogos, tá? Dá pra sair do buraco, dá pra melhorar, mas do jeito que tá, não dá.
Com a palavra diretoria, né? Inclusive o mandatário maior esteve na cidade tentando apagar as arestas, mas aí vem mais um turbilhão desse pra cima da cabeça do torcedor, porque hoje, aqui, o Londrina foi humilhado. O Londrina foi humilhado. O Operário colocou o Londrina na roda. O Operário fez um coletivo em cima do Londrina. O Operário brincou de dar dois toques, cara, partindo da sua defesa e levando a bola para o ataque. E vou dizer mais, respeitou o Londrina. Porque se quisesse, colocaria muito mais, meu caro Matheus.
O quarto gol foi isso. O quarto gol foi exatamente isso, né? E aí a gente até falou, o gol foi anulado, que bom pro Londrina, porque esse gol vai ser esquecido, né, nos anais da história. Mas o quarto gol do Londrina, o do Operário, é dois toques, né? Dois toques, solta, toca, e o Londrina apático, sem correr em campo, né? Time apático, né? Um time que não teve alma pra representar essa camisa pesada, a camisa mais pesada que existe nesse interior desse estado, que é essa camisa do Celeste, e os caras não estão fazendo valer o peso que é essa camisa no interior do Paraná.
Segue a jornada esportiva do futebol da Paiquerê, que direto dos Campos Gerais. Elite com nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte sempre com a nossa ajuda. Oi, Guto. Mas o Reinaldo está chamando também aqui.
Não, só para dizer que a gente está posicionado aqui.
Tá certo, Reinaldo. Gostaria de ouvi-lo também, Augustinho.
Pois é, então, né, nesse raciocínio do Camargo, por exemplo, se você pegar o time, equipes formadoras, os times formadores da garotada, você pega Santos, São Paulo, você pega Flamengo. Só que é o seguinte, você não pode colocar, por exemplo, todo um banco com 5, 6 garotos. Coloca 2 e vai dando minutagem com o tempo, né? Aí o time vai crescendo. Aí o mandatário vem aqui, não, porque tá tudo bem, porque o treinador é ótimo, porque tá tudo legal. Só que é o seguinte, não pode aprender a levar só paulada, né? Como você disse bem, hoje foi humilhado. Então não pode acostumar a perder, porque aí quando você olhar pra frente, acabou o campeonato, estamos na Série C.
Tá certo, meu caro Augusto Ferreira, participando com a gente. Pois não, Reinaldo?
Só pra dizer, né, que a gente tá aqui com o nosso plano B de comunicação e já estamos aqui na sala de entrevistas coletivas. Daqui a pouco vem o técnico Alan Al. O que ele vai explicar é uma curiosidade.
Ok, Reinaldo, muito provavelmente só o técnico vai falar, né? Ou pode pintar bomba agora no final, né? Desse jogo. Eu tô esperando algo, cara.
Eu disse aqui, quando ele sempre perguntou, né, a chance de acontecer alguma coisa com o treinador. O Reinaldo também disse, né, acho que é uma informação que nós temos é essa, né? Não haveria chance nenhuma. Agora, com esse jogo aí, com esse totó de bola pro Operário de novo, eu não sei, não.
Eu achei muito estranho no primeiro tempo, acho que muita coisa depois a gente vai ter que contextualizar a forma que os gols que o Londrina tomou. No segundo tempo não, mas no primeiro tempo, hoje no futebol, eu acredito tudo e duvido de tudo também dentro do futebol, entendeu? Enfim, se hoje já passamos vergonha aqui, passamos, essa é a grande realidade. Eles com nome forte por empresas fortes, enfrente aos desafios com determinação, conte sempre com a nossa ajuda. Vamos lá, meu caro Nelson Almagro, dentro da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a sua informação.
Série B do Campeonato Brasileiro, Vanderlei terminou, né, também o time do São Bernardo venceu a Ponte Preta por 3-0. Começou agora em Forte e Ceará, vão empatando em 0-0. Às 18h30 tem Atlético Goianiense e Juventude e às 20h30 o América Mineiro contra o CRB. Também no mesmo horário tem Avaí e Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vanderlei.
E esse tá São Bernardo certo. Aí, Vanderlei?
É o próximo
3-0 na Ponte, é o aí. Próximo adversário do Londrina.
E lembrando que depois do São Bernardo a gente dá um pulo em Campinas para enfrentar a Macaca. Ô, Nora, que a galera tá falando aí, o Camarguinho, certamente muito chateado, torcedor, né? Tem até que filtrar algumas mensagens aí, mas vamos lá pra Elite Com, pois não, Camargo?
O Ulisses Lima, né? O Alan Al já caiu, só vocês não estão sabendo. O Sidney Paduan, o time ruim do Operário não será campeão, opinião dele. O Gilberto Nishi, o técnico tem que jogar a toalha no Londrina. O Giovanni Florenzano, lembra aqui, né? Foi o time vice-campeão invicto do Londrina, né? Isso foi repetido pelo próprio Alan Al algumas vezes, né? O Paulo França, mandando seu recado pra Paiquerê, né? Se for chorar, manda áudio. Pode ficar tranquilo, Paulo, a gente é profissional. Felipe Lima, o time tem dono, entregaram o clube de graça, agora ele faz o que quiser. Opinião do Felipe Lima. O Luiz Fabiano também pedindo a demissão do Alan. O Wellington Correia, um amontoado correndo atrás da bola. O Roberto Amarins, Alan, tchau, falando pro treinador do Londrina. O torcedores do Operário aqui conosco também, mandando seu recado depois da vitória por 3-0, faz parte da bola. O Jean Franco Pala, o SM recuperou o Londrina, já a esquadra não. Opinião aqui do torcedor também. O Renato, a verdade é que depois que o Roger saiu, o Londrina só regrediu, né? O Alisson Soares, eu desanimei. Eu desanimei, é só vergonha. São alguns torcedores, muitas mensagens. Tá bombando o chat da Paiquerê 90,7. Manda seu recado, torcedor, que hoje realmente sofreu com essa derrota pro Operário.
Vou pegar aqui uma mensagem que é do Ariobaldo Fricelli, professor Dedé. Ele disse: Vanderlei, esporte e rendimento se faz com dinheiro e competência. Acrescenta a fala aí do Camargo. Abraços, professor Dedé. Muito obrigado, professor Dedé. A participação do professor Dedé. Pois não, Guto Pereira.
Não, segue aí, Vanderlei. Estamos aqui tranquilo e, é claro, acompanhando o dia que foi triste na vida do Londrina.
Segue o jogo. Vamos abrir a votação então, já, meus amigos. Quem foi o melhor, na sua opinião, do Operário, meu caro Matheus Camargo?
O Bosquilha acabou com o jogo. Tá louco. O que o Bosquilha fez com o Londrina hoje foi pra gente lembrar que existem jogadores diferentes. Eu até vou buscar essa informação com alguns companheiros de Ponta Grossa.
Pra gente lembrar que existe um camisa 10, né?
Sim, exatamente. Se ele for bem colocado num time, ele vai deitar. Se ele conseguir sair de uma defesa, ele vai deitar, como deitou o Bosquilha. Até buscar essa informação com alguns colegas da folha salarial do Operário. Porque o Londrina tem uma folha, segundo a informação do Belintani, de 1.300.000, né? O Belintani disse na última coletiva. Será que o Operário tem uma folha tão maior assim que a do Londrina? Que ele consegue olhar pro banco e tem um Caio Dantas, tem um Pedro Vilhena, né? Tem um Felipe Augusto. Será que é tanta? Ele perdeu o zagueiro Miranda. Ele colocou o Klaus no jogo, né? Que é o zagueiro que tava ano passado no Remo, né? Um dos melhores do Remo. Será que a folha é tão diferente? Ou será que foi feita a organização salarial errada? Enfim, o Bosquilha com certeza tem o maior salário do elenco e o melhor salário do elenco. Meteu 2 no jogo contra o Londrina.
Seu voto no melhor do Londrina hoje, do Operário, Reinaldo Furlan.
Também voto no Bosquilha.
Augustinho Pereira.
Ah, não tem como não votar nele, né? É o 10, rapaz, o Bosquilha.
Cara, ele deitou e rolou hoje aqui, armou, desarmou, colocou bola no chão, fez gol olímpico. Cara, dá pra gente buscar aí, foi a última vez que o Londrina caiu de 3 do Operário, e qual foi a última vez que o Londrina tomou um gol olímpico? Só como dados que eu acho interessantes, esses fatos assim, pra gente recordar e trazer pro nosso torcedor, até isso aconteceu hoje. Mas também assim, numa tarde que, aquela partida lá em Goiânia contra o Atlético, a gente colocou como pífia, a pior partida dos últimos tempos do Londrina. Só que hoje o Londrina conseguiu, não sei se você concorda ou não, Camargo, ser pior que aquela apresentação lá no Brasil Central, Camarguinho.
Mas não há dúvida, né? Em todos os aspectos. Animicamente, moralmente, tecnicamente, taticamente, em todos os aspectos. Eu tô até buscando aqui, Vanderlei, o histórico de confrontos de Londrina e Operário. E assim, as informações que eu tô buscando aqui são em competições nacionais, tá, Vanderlei? A gente não tem só do Paranaense, mas em competições nacionais foi a maior vitória do confronto. Nunca houve uma vitória nem do Londrina em cima do Operário, nem do Operário em cima do Londrina, por 3 gols de diferença. Então já. E quase foi 4, hein? Quase foi 4. O jogo já é histórico por si só.
Muito bem. Agora vamos então tentar eleger, encontrar alguém como melhor do Londrina na partida.
Passa.
Eu vou passar também. Você, Augustinho Pereira.
Pode passar.
Reinaldo Furlan.
Ah, não dá, né? Não dá. Passa a régua aí.
Passa a régua, não tem como, né, cara? Uma partida dessa não tem como. O mais fraco do Operário hoje aqui, Matheus Camargo.
Cara, o Operário fez o jogo, assim, para o padrão Operário dos enfrentamentos com Londrina, foi um jogo quase perfeito. Porque o time não sofreu lá atrás, o time lá na frente, todo mundo correu demais. Sabe quem foi o mais discreto do Operário? E eu não vou votar nele por um motivo, que ele fez o gol. Foi o Ailon. O Ailon, você não falou o nome dele, exceto pelo gol. Mas ele foi esperto no gol do Kozlinski, né? No gol.
Até
gol.
Ele não acreditou. É? Ele deu uma olhadinha pro árbitro, olhou pro bandeirinha.
Será que é isso?
Será que é isso mesmo?
Isso sobrou pra mim. O Ailon foi o mais discreto do Operário. Mas não tem como botar no cara que faz o gol, né? Que aumenta a vantagem, faz gol no clássico, a gente pode falar assim, contra o Londrina. Eu vou passar também, Vanderlei. Pra mim, o jogo do Operário foi praticamente perfeito hoje.
E você, Reinaldo Fulan? Mais fraco do Operário?
Ô, Vanderlei. Eu acho que o Ailon foi o mais fraco. Ele ficou com aquele presentão lá, né? Na falha grotesca do Kozlinski. Fico com ele. Ailon, tem que escolher um, né?
Tem que escolher um. Bom, e você, Augustinho Pereira?
Pode passar também, né? Porque, como disse o Camarguinho, o time do Operário, todo mundo procurou fazer um bom jogo. Então, não vou botar em ninguém mais ruim, não.
Tá certo, Agostinho. Eu vou, assim, como eu tenho que escolher um, e eu vou escolher o goleiro, vou repetir meu voto no primeiro tempo. O goleiro não trabalhou, cara. Quando o Londrina acertou o gol, foi bola sem dificuldade pra ele, entendeu? Não sujou o uniforme hoje aqui. Então, meu voto é no Wagner. Por falta de encontrar pra tentar achar uma opção, e achei o Wagner. Mas não participou do jogo.
Ô, Vanderlei, só pra informar aqui, né? Você falou sobre a diferença de gols. A maior vitória do confronto até hoje tinha sido em 91, pela Série B. O Londrina faz 3-1 no Operário, no GK. Né, o Londrina faz 3-1, era o maior da história do confronto. O Londrina, que tem muito mais vitórias do que o Operário, ele venceu por 3-1. Nunca o Londrina havia tomado 3 gols do Operário na história, em qualquer situação. Né? E o Operário fez, além de 3, a maior vitória da história do confronto, 3-0.
Isso não bastasse, um gol olímpico ainda.
Pois é.
Para machucar. Eritcon, nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte sempre com a nossa ajuda. Qual é a temperatura de momento agora por aqui? A gente vai registrar.
Fria.
É que o vento, ele te traz essa sensação de um frio, né, maior, né? 15. Sensação de 11 ou 9, talvez. Aqui o futebol da Paiquerê está no seu rádio. Bom, encontramos então o Ailon, teve 2 votos e o Agostinho concordou também no time do Operário. Eu votei no goleiro Wagner por falta de opção, pelo meu entendimento. E no Londrina, como fica, hein, Camargo?
Cara, hoje o jogo, assim, é muito coletivo, tá? É muito do coletivo. Só que hoje nós temos um personagem central, que é o Kozlinski. O Kozlinski toma 2 frangos. O primeiro é uma falha, né? O primeiro eu acho que era evitável, com certeza. Foi feio também. Mas o segundo gol é algo que não dá pra entender. Até porque o Kozlinski é um cara muito centrado, muito concentrado, muito focado no que faz em campo, né? Ele sabe muito o que faz em campo, um goleiro muito seguro. Mas o que ele fez hoje no segundo gol é algo, assim, pra entrar pra história mesmo, vai ser repetido. Esse lance, gente, vai virar o recorte nacional, né? Não há dúvida nenhuma. Infelizmente pro Kozlinski, que talvez fique marcado por isso, e não pelo grande goleiro que tem sido com a camisa do Londrina. Mas hoje foi a tarde pra esquecer talvez a carreira do Kozlinski. A gente tem que citar muita gente, tá? Rafael Monteiro, João Tavares, Lucas Marques, muita gente. Iago Teles, pelo amor de Deus. Emiliano, nossa, dá pra citar o time inteiro, né? O time inteiro. O time foi uma tragédia hoje. Mas o Kozlinski foi responsável direto pelo resultado.
Seu voto, Reinaldo Furlan.
Ah, não tem como não votar no Kozlinski, né? Reconhecendo realmente toda a competição que ele tá fazendo, competição boa, mas hoje ele falhou feio, e feio demais, né, Vanderlei? Não tem como defender.
É verdade, realmente, lamentavelmente, no gol o Olímpico que tomou, teve um jogador do Londrina, parece que ficou à sua frente ali, foi o Lucas Marques que o atrapalhou?
Lucas
Marques o atrapalha naquele momento, mas ali, cara, ali é a casa dele, ali é o reduto dele. Tá na frente, aí que tem que atropelar, passar por cima todo mundo, a bola vem, é minha, e tem que abrir todo mundo. Então ali já teve uma falha, e eu até citei, falei, quando o goleiro toma esse tipo de lance, um gol, a confiança, cara, ela vai pra baixo da terra, morre, segurança, confiança, já não sabe mais o que tá fazendo, e não demorou muito pra essa fala virar verdade aqui, porque depois daquela falha pitoresca que ele teve por aqui, não dá pra ter outra pessoa a não ser o Kozlinski. Você, Guto Pereira, no voto mais fraco do time, eu tô Londrina, Pereira.
Eu acompanho vocês, Kozlinski.
Muito obrigado, Agostinho Pereira com a gente na transmissão do futebol. E agora chegou a grande hora da gente ouvir o homem. Pois não, Rei?
Exatamente, né? Sendo acertado aqui os detalhes técnicos, né? Para que o técnico Alan Nau comece a conceder a sua entrevista coletiva. O treinador já chegou aqui na sala de entrevistas. Vamos aqui aguardar só mais alguns detalhezinhos, os detalhes técnicos, né? O microfone também do pessoal da assessoria de imprensa, né, do Londrina Esporte Clube, para que tenhamos o início da entrevista. Agora acho que vai, né?
O início. Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa entrevista coletiva com o treinador Alan Al. Preferência para os colegas de Londrina, por gentileza.
Alan, boa noite. A primeira pergunta é: qual o planejamento que foi feito para esse jogo e o que deu errado na tua avaliação para essa derrota em que o time foi amplamente dominado, né, pelo Operário desde o princípio da partida, por favor? Acho que Tem a questão do microfone, né? Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai o microfone.
Boa noite. Eu vejo que o gol, em 5 minutos de uma bola parada, desestabilizou muito a nossa equipe. Temos a partida até certo momento, né? Momento curto, mas com a possibilidade de fazer um jogo onde buscamos os 3 pontos. Cometemos erros que em nenhuma partida desde que eu cheguei no Londrina nós cometemos. Então tudo isso vai pesando emocionalmente. A gente se abalou demais, tanto no primeiro gol e depois, quando conseguimos nos recuperar, já cometemos outro erro que nos desestabilizou mais ainda. Uma partida muito atípica, uma partida totalmente fora de rota, onde nós imaginávamos, e acredito que até o Operário também. É porque depois que você faz 2-3-0, aí você acaba tendo algumas atitudes que normalmente não tem. E mesmo quando saímos atrás do placar, tivemos momentos ali de ter um pouquinho mais de eficiência ofensiva, de voltar para o jogo, e justamente nesse momento tomamos o segundo golpe e reagimos de uma maneira muito abaixo daquilo que a gente pode. Eu vejo que nós precisamos ter equilíbrio defensivo, não adianta a gente ter volume ofensivo, não adianta a gente ter maior mobilidade dos atletas, não adianta a gente ter jogar no campo do adversário, se no momento que a gente é atado, a gente acaba cedendo e acaba dando gol para o adversário, literalmente como nós fizemos hoje. Então temos que corrigir principalmente essa questão defensiva, e isso não é jogar com recuado, mas sim ter uma consistência maior para que a gente possa competir na Série B. A Série B é uma competição que ela cobra muito caro os erros, e hoje nós erramos demais.
Mais uma vez, em uma rodada, Alan, você tem desfalques, você tem te atrapalhado também com relação à montagem do elenco. Você entende que esse elenco ainda pode dar uma resposta, ou tudo que já foi tirado desse elenco está sendo visto nesses últimos anos?
Eu vejo que mesmo com os desfalques, nós temos mais para dar. Nós temos mais condições de errar menos. Hoje os erros foram muito, muito gritantes, né? Em todos os aspectos, não só individualmente, mas coletivamente. Eu cito que o maior desequilíbrio foi o gol de bola parada. Uma bola alçada, que não foi uma bola rápida, no meio de 4 jogadores, e a gente toma um gol com 5 minutos jogando fora de casa. Todo o planejamento, tudo aquilo que você traça para a partida, como foi perguntado anteriormente, vai por água abaixo. É óbvio que nós tínhamos também a possibilidade de reagir caso saíssemos atrás do placar. E depois, como eu falei, os erros que nós cometemos foram gritantes, mas obviamente também que esses jogadores fazem falta. A gente vem rendendo muito pouco, principalmente pelo lado do campo. O lado do campo nosso vem produzindo muito pouco. E nós precisamos dar uma resposta ofensiva e também ser mais efetivos defensivamente. Que a partir do momento que você está resolvendo ofensivamente, de repente você pode dar uma relaxada no momento defensivo, o que não é o caso, o que não é o caso nosso. Então eu vejo também que, por outro lado, hoje o Caio Maia entrando deu uma resposta que a gente espera dele. Talvez foi um dos únicos jogadores que entraram num nível um pouco normal, os demais todos nós abaixo. E eu vejo que o elenco nosso, ele tem mais para dar. Obviamente que nós temos que trabalhar mais, a competição exige isso, e errar menos. Eu acho que o principal não é a gente aumentar o nível de acerto, é diminuir o nível de erro, que uma coisa é bem diferente da outra. Os erros que nós estamos cometendo, alguns individuais, alguns setoriais, vem custando muito caro, e depois, para você correr atrás, se torna muito mais difícil.
Boa noite, Alan. Você chegou a falar sobre elevar o nível de concentração dos jogadores para poder ter resultados melhores no campeonato. Isso está acontecendo, não está? Porque os gols mostraram que faltaram concentrações nas decisões dos jogadores, né?
Boa noite. Eu vejo que bola parada é 80% atitude. Você treina, você posiciona, você trabalha, como a gente vem trabalhando, através de vídeo, através da questão prática dentro do campo, mas é atitude. E o gol que nós tomamos com 5 minutos, faltou um pouco de atitude e de comunicação. Essa concentração que a gente fala não é só no momento defensivo. Hoje nós chegamos ali mesmo estando atrás do gol, de repente o adversário cedendo, a gente cruzando, tabelando na entrada da área, buscando finalizações e não acreditando um nível de concentração ofensiva muito baixo também. É, ou, talvez o atleta que mais tenha esse perfil de se manter concentrado ofensivamente o jogo todo e vem demonstrando isso é o Bruno. É, nós precisamos um pouco mais dos demais no momento ofensivo. Então, essa concentração que a gente fala não é só defensivamente, é ofensivamente. A gente trabalha, mas vai muito da nossa atitude nos jogos, né? Acontecer acidente de trabalho, né? Errar, isso só vai acontecer com quem tá lá dentro. Mas a maneira que você responde, que tem que ser um pouco diferente, eu acho que faltou um pouquinho isso para nós. Mesmo estando atrás do placar, 2-0 no primeiro tempo, poderíamos ali ter voltado, ter aproveitado melhor as poucas oportunidades que nós criamos no segundo tempo para entrar no jogo novamente. Até mesmo porque a Série B ela é muito nivelada, né? Ela é muito com respeito ao Operário, é uma equipe que venceu com mérito, mas se for colocar tecnicamente não é tão acima assim. É, foi mais a questão da atitude mesmo, da concentração e principalmente desse momento defensivo que nós temos que melhorar bastante.
Ô Alan, por gentileza, essas soluções que são necessárias, né, para esse momento do time, na sua avaliação, elas estão aonde? Na troca de alguns nomes no time titular ou simplesmente na mudança de atitude para o próximo jogo?
Eu vejo que nós temos que nos cercar de todas as possibilidades. É, primeiro, nós temos que ter agora muita personalidade. É, nós fora de campo, os atletas dentro de campo, que a cobrança ela vai subir, ela vai elevar, isso faz parte do futebol. Se é certo, se é errado, se ajuda ou não, é outra coisa, é uma discussão muito ampla, mas ela vai acontecer. Ela vai ser. Primeiro, nós temos que demonstrar personalidade e lembrar que a mesma equipe que está sendo cobrada agora foi também a equipe que foi elogiada em alguns momentos. Ninguém esquece de jogar futebol, ninguém esquece de como trabalhar, ninguém esquece de como as coisas funcionam. Então, essa concentração e também, se necessário, algumas mudanças, nós vamos fazer. O que eu posso te responder é que tudo que é possível, que está a nosso alcance, e eu não estou falando só de comissão técnica, estou falando de diretoria, também de atletas, eu não posso reclamar em nada e está aqui o Lucas, que está no dia a dia com a gente, o comprometimento dos atletas é muito grande. Infelizmente, nós não estamos conseguindo transformar esse comprometimento diário em resultado. É, e nos desequilibrando algumas vezes. Falei no intervalo, 2-0 para o adversário, cometemos erros, mas nós não devemos nada para ninguém. Nós não podemos abaixar a cabeça. Em alguns momentos do jogo, deu a impressão que já estava definido e que nós estávamos jogando contra o Real Madrid. E não é assim, com todo o respeito, mais uma vez, ao Operário. Eu digo isso em todas as equipes da Série B. Com todas as equipes da Série B. Nosso elenco precisa de algumas peças? Sim. Nosso elenco é muito abaixo dos outros? Não. Então é esse equilíbrio que nós precisamos ter. E, como eu falei, agora é hora da gente também separar os homens dos meninos, né? Momento de dificuldade, é hora de mostrar a personalidade e dar a cara a tapa. Momento de invencibilidade, como nós tivemos ali praticamente 4 meses, as coisas se tornam mais fáceis, mas o futebol não é para quem acha que as coisas são fáceis, e sim para quem tem atitude, e a partir de mim tem que ter atitude, tem que ter algumas mudanças, e a gente vai procurar sempre tomar as decisões que forem necessárias, independente se vão agradar ou não, se vão ser aceitas ou não, externamente principalmente, porque faz parte do processo e é isso que eu falei para eles. Agora nós temos que trabalhar muito, levantar a cabeça, aceitar as críticas que acontecerem, porque elas são justas, obviamente, sem excesso, né? Principalmente na questão de extrapolar para o lado de violência, isso é inadmissível e aí cabe as questões legais e jurídicas, mas o torcedor ele tem direito sim de cobrar, de me cobrar, de cobrar os atletas durante a partida, e isso tem que servir de aprendizado para nós, que o mesmo torcedor que vai nos aplaudir é o mesmo torcedor que vai nos cobrar. E nós temos que aceitar isso, levantar a cabeça e sermos profissionais o suficiente para saber que nós precisamos melhorar.
Dentro desse cenário de cobrança, Alan, a gente tem visto o torcedor cobrando muito, né? Com relação à tua saída, pedindo a tua saída depois de um resultado ruim. São 6 jogos, né? Dentro de uma turbulência sem vitórias. Você entende que há uma tranquilidade por parte do seu comando, entendendo que esse time pode dar uma virada de chave? E você se sente prestigiado também pela diretoria para essa sequência?
O que eu posso responder para você, e de uma maneira muito franca, como eu sempre procurei ser com todos vocês, é que o elenco ele acredita muito no que a gente vem fazendo. O elenco é um elenco que não demonstra sinais de insatisfação, de descontentamento ou algo parecido, porque em 30 anos de futebol eu seria o primeiro a detectar e o primeiro a dizer que o meu trabalho não teria mais influência sobre o elenco. Não é o caso. O segundo, o que eu posso responder para você, mais uma vez, é o que tudo que está a nosso alcance, tudo que pode ser trabalhado, tudo que pode ser cobrado, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. A questão de prestígio ou não é uma coisa muito relativa, né? Todos nós estamos incomodados, a pressão é sobre todos, sobre todo mundo. Nós tivemos uma conversa semana passada falando sobre isso. É uma competição longa, esses 6 jogos nos incomodam demais, mas ainda temos 31 partidas pela frente e não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai ter. Nós não vamos conseguir ganhar 31 jogos. Agora, a maneira que se ganha e que se perde é que nós temos que analisar como isso é feito e feito com mérito por vocês, com mérito. E nós internamente temos que entender que nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos fazer algo a mais, nós precisamos mais, entregar mais. E essa entrega ela só vai acontecer através do trabalho. E como eu falei e repito, o trabalho não só meu, porque não se resume ao meu trabalho, né? A questão da comissão técnica. As decisões, elas são minhas. Mas o trabalho é de todos. E o trabalho de todos vem sendo feito, exigido da melhor maneira possível. Vamos ter que buscar soluções para fazer mais? Vamos, claro, sem dúvida nenhuma, porque o que nós estamos fazendo até agora não está sendo suficiente. Então nós temos que buscar alternativas com nós mesmos, até porque se a gente transferir responsabilidade para a diretoria, transferir responsabilidade para os atletas, não vai resolver. A próxima janela é daqui a 2 meses, né? Com exceções, com raras exceções. Então nós confiamos no grupo, nós confiamos no trabalho, nós confiamos na ideia do clube de contratações, de elenco. Obviamente temos que nos desculpar com o torcedor por os resultados não estarem acontecendo, mas ao mesmo tempo o que eu falei, nós não somos a pior equipe do mundo por essa sequência, e quando nós estávamos invictos também nós não éramos a melhor equipe do mundo, nós não éramos o Real Madrid, como eu citei como exemplo aqui. É esse equilíbrio que precisa ter, mas se for preciso a gente mudar algumas coisas fisicamente, como a gente vem procurando fazer. Nós íamos jogando com 2 linhas de 4, hoje nós jogamos com 3 jogadores no meio de campo, dando liberdade para os 3 lá da frente. Nós soltamos um pouquinho mais os laterais para poderem pressionar e apoiar. Se isso não surtir resultado, nós temos que buscar outras alternativas coletivamente e assumir a responsabilidade. Mas eu vejo que esse tipo de pressão ele é inerente do futebol. Tem 10 equipes que de repente vão ganhar nas rodadas e vão estar sendo elogiadas, e as outras 10 que perderem, elas vão estar sendo criticadas e questionadas, e a gente tem que ter maturidade, inteligência, absorver aquilo que for positivo e aquilo que não interessa, a gente filtrar e continuar trabalhando. Acho que da minha parte o que eu posso responder é isso, é a gente procurar melhorar nosso nível de trabalho, de concentração e confiança nos atletas, para que a gente possa buscar os resultados, porque assim como nós também tem outras equipes ali passando por dificuldade, e aí vai muito do equilíbrio de quem vai conseguir se manter equilibrado durante esse período de dificuldade, que eu tenho convicção que ele vai acabar, vai mudar. E a gente espera que acabe já na próxima rodada.
9 dias para o jogo do São Bernardo, o que é que você pode falar desse jogo e dos jogadores que estão ainda no departamento médico, ou que você não está contando com eles, Kevin, Gilberto e Vitinho?
A gente espera poder contar com todos do elenco. Hoje o Thales, nós sabíamos que não teria condições de trabalhar mais do que 30, 35 minutos do jogo, que senão seria um risco muito grande dele lesionar. O Vitinho ainda está em processo de transição. O Gilberto acabou sentindo um desconforto na panturrilha durante a semana, e a gente está procurando recuperar esses atletas o mais rápido possível. Hoje tivemos a perda do Wallace, e a gente espera que não seja uma perda prolongada, e nós precisamos contar com o elenco todo. É o nosso elenco completo, e eu vejo que, como eu falei, ele não é abaixo das demais equipes. Mas quando a gente perde 1, 2 peças, a nossa possibilidade de troca de manobra, ela fica limitada. vai ficar muito limitada, mas caso esses atletas também não se recuperem, a gente precisa da confiança, da moral, da trabalho, da cobrança, para que a gente possa buscar os resultados, porque eu vejo que, como eu falei e vou repetir, não vejo o nosso elenco tão abaixo para estar vivendo uma situação dessa de jejum, de derrota, e principalmente da maneira que foi o segundo turno hoje. Então vamos se cobrar, vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar muito, ficar quieto, absorver o que tiver que absorver e seguir em frente. Não tem outra alternativa.
Obrigado, professor Alan.
Aí foi a entrevista coletiva do técnico Alan Al.
Marco acompanhou aqui na nossa posição de transmissão aqui no Germano Krieg. E aí, Camarguinho?
Para
contextualizar um pouco mais essa fala do treinador e fazer um resumo do que ele pontuou ali na coletiva.
Até por questão de trabalho, né, Vanderlei, a gente vai anotando ponto a ponto aqui do que disse o Alan. E assim, como o elenco vai receber o que disse o Alan é minha dúvida, porque eu acho que o Alan expôs o Kozlinski, sem citar o nome do Kozlinski. Ele poderia ter lembrado, de fato, que o Kozlinski errou, que foi fundamental para a derrota, mas acho que ele expõe o Kozlinski diretamente, falando que os dois erros do Kozlinski foram fundamentais, foram os pontos centrais para a derrota, e foram, né? A gente falou sobre isso, mas o comandante é o momento de expor ainda mais o arqueiro nesse momento? Não sei. E aí ele fala outro ponto, falando sobre os jogadores, né? Ele cita que o time tem que ter movimentação, o astral, vou até pegar a palavra que ele usou, do Bruno Santos. Ou seja, ninguém mais consegue ter a concentração de ninguém, somente o Bruno Santos. E aí ele fala, que eu acho que é um ponto central, e aí até a informação, né, que até o Reinaldo trouxe, sobre o time entender em si, que o time pode jogar mais à frente, né? Isso foi falado no bate-bola, foi conversado internamente. E aí o Alan diz: não adianta ter mais mobilidade de ninguém e jogar no campo do adversário. Se no momento defensivo nós cedemos e damos, ele falou, e damos o gol para o adversário, tem que ter mais consistência defensiva. Me parece uma resposta do Alan ao que o time queria fazer ou quer fazer, que é jogar um pouco mais à frente com a posse, em relação ao que ele gostaria de fazer, que é ter o time mais atrás, né? Ter o time mais recuado para sair nessa disparada em velocidade com o Bruno. Que, vamos lembrar, é como Londrina venceu o Novo Horizontino, o segundo tempo foi aquele. Mas é como o time não conseguiu jogar contra o Atlético Goianiense. Me pareceu um recado do Alan Al para líderes do elenco, talvez, né? E aí eu fico tentando entender por que que mandou esse recado numa coletiva, né? Me pareceu um recado, sim, né, do Alan. E eu repito, eu acho que o que a gente vai ter que ver durante a semana é como o elenco vai receber as falas do Alan. E o Alan, ele nunca admite erros, né? Nunca há erros, né? Taticamente parece que o time tá correndo atrás, o time tá... Assim, gente, óbvio que individualmente e tecnicamente há erros. Mas não é só isso também. Não adianta também bater só de um lado e não bater no outro. Óbvio que tem problemas. Mas aí ele mesmo diz: nosso elenco não é um dos piores da Série B. E não é, eu não acho que seja o Londrina. Então ele tem alguma responsabilidade. Não tire a responsabilidade, né? Eu acho que o Alan teve falas que vão reverberar no elenco durante a semana. E aí, por favor, não venha ninguém me dizer, ou sei lá, diretoria, alguém, não tem nada demais o que foi dito. Tem sim, né? O Alan deu um recado para o time que queria jogar de um jeito, ok, mas aí vai ter que ver como vai cair dentro do elenco. Repito, acho que ele expôs o Kozlinski, exaltou o Bruno, que faz parte, mas aí jogou o resto do ataque aos Leões e disse isso: não adianta ter mobilidade de atletas, jogar no campo do adversário, se no momento defensivo nós cedemos e damos gols para os adversários. Aí ele é o técnico, ele tem que ver o que ele faz com essas falas dele, com os comandados dele.
Vamos nessa, meus amigos. Gostaria de falar algo, Agostinho Pereira, em relação à fala do treinador?
Todo mundo esperava alguma coisa, né? Até uma bomba, mas o homem está firme. Quer dizer, ele disse que ele deu a entender que ele não vai pedir para sair. Ele deu a entender que vai procurar trabalhar, falar com os jogadores, procurar mudar a jogada daqui para lá. Se não deu certo o ataque com três, vai voltar. Enfim, mas se alguém está esperando que o Alan Al vai pedir demissão, não vai acontecer. Só se a diretoria mandar ele embora, dispensá-lo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo que eu falei, não pode acostumar a perder, porque quando acordar poderá ser tarde.
É verdade, isso é fato, né, Agostinho? Agora, com o futebol que o Londrina entregou hoje aqui, futebol de Série C bem ali, viu, pai? Tá na cara do gol, a Série C se continuar, algo precisa ser feito. Muito se fala, se você não pode mexer agora no elenco, qual seria? É o comando técnico para trazer uma atmosfera e um novo ar pro time. Me parece que é o que não vai acontecer, a não ser que a diretoria do Londrina, a partir de amanhã, ao longo da noite, aí vem aí um posicionamento em relação a esse particular. Você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais do Obra Max, da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Kit gabinete para banheiro 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Ô, meu caro Nelson Almagro, tem bola rolando nesse exato momento pelo futebol do Brasil, Almagro?
Tem sim, Vanderlei, tem pela Série A, mas antes pela Série A, o Flamengo empatou com o Vasco em 2-2, Vasco fez o seu gol aos 51 do segundo tempo, o São Paulo empatou com o Bahia em 2-2, o Bahia fez seu gol aos 51 do segundo tempo, gol de empate. Ó, o Internacional tá empatando com o Fluminense em 0-0, Chapecoense 0, Red Bull Bragantino também 0, Mirassol e Corinthians às 8:30. Pela Série B, o Sport vai empatando com o Ceará em 0-0, Atlético Goianiense 0, Juventude 0, às 20:30 tem América Mineiro e CRB e Avaí e Novo Horizontino.
Vanderlei. Eu separei outra fala aqui do Alan, que eu acabei pulando no meio da... Eu tive as anotações. Ele fala, é hora de separar os homens dos meninos. O futebol não é pra quem acha que as coisas são fáceis. É pra quem tem atitude. E é preciso ter mudanças. Vamos tomar as decisões, independente de agradarem ou não. De serem aceitas ou não. Eu repito, quero ver como vai reverberar no elenco isso.
Anderson Daronco foi o árbitro do jogo, Camargo.
Boa arbitragem. Nem apareceu o Daronco hoje, né? É. Ele que aparece bastante, conversa. Hoje entrou, ganhou o cachê e foi embora.
Você, Reinaldo Furlan.
Ótimo trabalho.
Augustinho Pereira.
Levou na boa.
Deitou no contrato, né? Também, né? O juizão, né? Experiente, sabe? Do rolê. Operário 3, Londrina 0. E aí, como fica, hein, Camarguinho? Que nota?
Assim, Vanderlei, a gente pode analisar essa nota de várias maneiras. Pode dar essa nota de várias maneiras. Pro Londrina é nota negativa, né? Agora, pro jogo de futebol que jogou o Operário, pro futebol praticado pelo Operário, a nota é alta, né? Porque o Operário atropelou, não deu chances pro Londrina. Eu vou manter a nota 5 por isso, porque o Operário jogou futebol, o Londrina não jogou, elas por elas, fica no meio do caminho, nota 5.
Você, Reinaldo Furlan.
Essa é a linha, né, de análise, porque a nota é pro jogo, né? A nota é pro jogo e o Operário fez o jogo acontecer, o Londrina não. Nota 5 na média.
Rapaz, tá o 5-5, você, Agostinho Pereira?
Olhando pro jogo, Vanderlei, nota 5.
Olhando pro jogo, eu daria 9 pra equipe do Operário, entendeu? O Operário fez um coletivo em cima do Londrina hoje aqui, fez 2 toques. Minha nota hoje do jogo para o Operário, 8-0 para o Londrina, cortando isso pelo meio, vai lá, vou ficar com 5 também pra ninguém mexer na calculadora. Tá bom demais. Agostinho Pereira, muito obrigado pela presença, Guto.
Opa, Vanderlei, sempre uma alegria, ótimo retorno pra vocês, ótimo final de trabalho, Deus abençoe a viagem de vocês, e é isso, vamos torcer, né, Vanderlei, para que o Londrina possa mostrar um pouco mais de futebol no jogo que vai acontecer agora aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na nossa bonita Londrina. Um grande abraço, rapaziada.
Muito obrigado, Agostinho Pereira. Agora vamos com o Reinaldo Furlan para Jamel. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Seu destaque final, Rei.
Ô, Vanderlei, uma notícia importante a respeito do Wallace. Eu até pensei, né, que o Wallace tinha sofrido uma torção no tornozelo, mas na verdade ele levou um chute do Bosquilha. Então doeu muito, né? Ele não conseguia pisar, um chute na perna. Tanto é que ele tomou injeção no vestiário, né, por causa da dor. Como é uma pancada, é um trauma, Vanderlei, menos pior, né? Então, como há um tempo até o próximo jogo, Londrina volta a jogar agora somente no dia 12, né? Daqui praticamente a 10 dias contra o São Bernardo, uma terça-feira, 19h30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Até lá, muito provavelmente, o Wallace estará apto, né, a jogar e é sempre uma figura muito importante. Como há esse tempinho até lá, a presença do Vitinho é dada como certa, né? Esse é um reforço que vai ajudar bastante o Tubarão nessa caminhada de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Gilberto, uma dorzinha na panturrilha, será submetido a novos exames no começo dessa semana. O Caio Rafael também está entregue ao departamento médico, porém, é um jogador que tem sido pouco utilizado nesse começo de Série B. Tubarão, de folga agora, até a próxima terça-feira. Muito trabalho, como disse o técnico Alanal, porque o time precisa urgentemente da reabilitação. Assistência técnica do nosso Nelsinho Almagro, grande abraço para você, Vanderlei, grande abraço, Matheus Camargo, e aquele beijo especial no coração de todo o torcedor do Tubarão, especialmente do ouvinte aqui da Paiquerê 91,7. Grande abraço.
Valeu, Reinaldo Furlan. É o futebol da Paiquerê no seu rádio. Operário 3, Londrina 0. Para Eriticom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com Eriticom. E aí, Camarguinho, seu toque final, na sua opinião, nessa derrota do Londrina, já chegamos ao sexto jogo sem vencer dentro do campeonato, a sétima partida do Londrina. Realmente, a gente tava com um sinal amarelo ligado, sinal de alerta, mas agora eu acho que travou a pista, ele está bem vermelho, viu, Camarguinho? Sinal absolutamente ligado de alerta na vida do Tubarão, Camargo.
É, a palavra agora, na minha opinião, é urgência, né? Liga-se o sinal vermelho pro Londrina, é urgente que algo seja feito. É urgente que atitudes sejam tomadas. Aliás, eu falei isso há duas rodadas atrás, talvez. É atitude que tem que ser tomada pela diretoria, pela comissão técnica, se vai continuar a mesma comissão técnica, já que a diretoria coloca todas as fichas no trabalho do Alan Al, que seja feita alguma coisa em relação ao elenco, ao plantel, atitudes sejam tomadas, por quê? Do jeito que tá, não dá pra ficar, né? E o Alan mandou vários recados na coletiva, falamos sobre isso, né? Falou sobre a questão de separar homens dos meninos, do time ter mais consistência defensiva, que, segundo ele, não adianta querer ficar jogando no campo ofensivo se não tem consistência defensiva. E ele tem um ponto, tá? Ele tem um ponto dele, o Alan, mas como isso vai bater no elenco? Porque o Londrina não pode contratar ninguém. E, aliás, o Londrina já errou em não contratar, e nós falamos sobre isso em várias oportunidades. O que vai ser feito? O que dá pra ser feito? Bom, já que quando a gente opina, muita gente, né, do futebol e tal, acha que quem só comenta não entende nada, então que tomem atitudes que eles sabem qual será melhor pro Londrina. É assim que funciona, né? Que tomem atitudes que tirem a Londrina do lugar que está. E eu repito o que disse. Há a fala do meio da semana do Belintani sobre os pontos projetados na Série B, que para eles talvez estivesse dentro da normalidade, da naturalidade. Segundo ele mesmo disse, o Belintani, os resultados foram normais, foram dentro da normalidade. Ok, mas como você leva isso para um elenco de 30 jogadores? Como você vai falar para os caras que a derrota nesse caso era até normal, era natural? Não sei. Não sei como levar isso pro elenco, não sei como levariam e não levaram isso pro elenco. Não sei. Mas isso precisa ser explicado. Por quê? O time precisa responder agora. O time joga contra o São Bernardo na terça-feira, depois joga contra a Ponte Preta em Campinas. Se o Londrina não conseguir pontuar nesses dois próximos jogos, aí, meu amigo, o senso de urgência já foi pro beleléu, né? A história vai ser desesperadora, porque aí não vai ter trabalho que se sustente, não vai ter nada que se sustente, liderança que se sustente no Londrina. Porque o que aconteceu hoje contra o Operário, entrando no jogo em si, foi vexatório, foi vexaminoso. O Londrina foi atropelado por um time que é melhor que ele hoje, sim, mas não tem nada, nada, nada de Real Madrid do Paraná. Não tem nada de um dos favoritos da Série B. Isso tá claro. O Operário tem bons jogadores que conseguem resolver jogos. Sim, mas não é nada que pudesse fazer o que fez com o Londrina, né? O Londrina não poderia, até pelo seu torcedor, ter tomado o totó de bola que tomou dentro do Germano Krieger. Foi feio, foi vexaminoso e não é a primeira. Se fosse a primeira, já seria horroroso. Mas depois da final do Campeonato Paranaense e depois da derrota na Copa do Brasil, ficou muito pior. Foi vexatório. E eu quero ver como vai ser a semana do Londrina e vamos acompanhar, porque é uma semana de 10 dias, vai até o São Bernardo na terça-feira. O que vai ser feito? Vão se fechar de novo? Ninguém vai falar nada? O time vai se blindar da maior forma de todas? E vai fazer o que contra o São Bernardo? A resposta vai ter que ser dada de novo. Era pra ser dada contra o Atlético, era pra ser dada contra o Juventude, era pra ser dada contra o Ceará, era pra ser dada contra o Operário. Não deram resposta nenhuma, ou deram a pior resposta possível. Muito boa noite, Vanderlei Rodrigues, boa noite aos amigos, Renato Furlan, Nelsinho, Valdeir Jorge, a todo ouvinte, a todo torcedor Alviceleste, que de cabeça inchada tem todo o direito hoje, Vanderlei, de dormir irritado. P da vida, sim. Ninguém aguenta mais esse tipo de jogo, esse tipo de resultado. Muito boa noite, Vandeco.
Boa noite, Camargo. Opinião do microfone total da Paiquerê aqui no estádio Germano Krieger. E a gente vai trazer o destaque final do Nelson Almagro falando da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pois não, Almagro?
Vamos lá, Vanderlei. Ainda em andamento, o Internacional vai empatando com o Fluminense em 0-0. A Chapecoense vai empatando com o Red Bull Bragantino em 0-0. Às 20h30 tem Mirassol e Corinthians. Já pela Série B, ainda tem uma partida, né, que está em andamento. Duas, né, partidas em andamento. O Sport Recife vai empatando com o Ceará em 0-0. Atlético Goianiense 0, Juventude 0. Às 20h30 tem América Mineiro e CRB e o Avaí contra o Novo Horizontino. Uma ótima noite para você, Vanderlei Rodrigues, pro Matheus Camargo, pro nosso Reinaldo Furlan, Valder Jorge, Agostinho Pereira e o ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá.
Muito obrigado, Nelson Almagro também, operário de Wagner, Doca, Cuino, Klaus e Moraes, o Índio, o Vinícius Diniz e o Bosquilha, Berto, Pablo e Ailon. Luizinho Lopes ainda mandou, Matheus Trindade, Pedro Vilhena, o Felipe Augusto, Caio Dantas e o Neto Paraíba para o jogo. O time do Alan Al, de Koslinski, o Everton, Iago Lincoln, Wallace e Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques e João Tavares, Emiliano Rodrigues, Bruno Santos e Iago Teles. Entraram Heron, o Thales, Mussolini e Caio Maia. Anderson Daronco apitou a partida aqui no Germano Krieger. Assim, primeiro gol, Bosquilha, cobrando um escanteio, gol olímpico. O segundo gol foi marcado pelo Ailon e o Bosquilha marcou o terceiro gol. Público pagante, 3.084, público total 3.307, renda e dinheiro do jogo R$83.210. Desta maneira, meus amigos, é ponto final nessa edição do Futebol Total da Paiquerê, no final de semana que começou ontem com o clássico na Arena do Palmeiras. O maior gol do mundo narrou o jogo. Jefferson Oliveira com Ted Pérez, com Nelson Almagro, juntamente com toda a equipe total. Quando o Palmeiras empatou com o Santos, placar de 1-1. Hoje, aqui no Germano Krieger, trabalhei ao lado de Reinaldo Forlan nas reportagens, comentários de Matheus Camargo, com o time de plantão, no recado do Nelson Almagro, com a participação especial de Guto Pereira e Valdir Jorge na mesa de som. A coordenação de esportes é de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. É isso aí, torcedor. Placar final, Operário 3, Londrina 0. Um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte para você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Se eu não tiver aqui, água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel, vai.
Bora pra obra, bora pra obra.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Pai
Querer 91,7.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Em frente